Pra você que se liga na Jovem Pan, tem mudança na lista do Carlo Ancelotti. Sai Alexandro, entra Kaique do Cruzeiro. Após o empate do Flamengo com o Corinthians em São Paulo, Alexandro passou por exame de imagem que confirmou lesão na coxa direita. Dessa forma, foi cortado da lista da seleção brasileira e Kaique acabou sendo escolhido para preencher a vaga deixada na lateral esquerda do técnico Carlo Ancelotti. A seleção começou a se apresentar no fim de semana, em Orlando, nos Estados Unidos, para os amistosos contra a França na quinta-feira e Croácia na terça-feira, dia 31. Pedro Marques para a Jovem Pan.
Conquiste o seu BMW na BMW Agulhas Negras, a concessionária líder em vendas há 18 anos consecutivos e reconhecida entre as melhores do país, sendo campeã do BMW Excellence Club 2025. Aproveite BMW 0 km com taxa a partir de 0% e o maior estoque à pronta entrega. Visite uma de nossas unidades na Avenida 23 de Maio ou em São Bernardo do Campo. Ou acesse bmwagulhasnegras.com.br e saiba mais. Desacelere seu bem maior. É a vida.
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora por apenas 12 vezes de R$19,90 e tem acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Helena Rizzo, Itamar Vieira Júnior e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
Seminário LIDE Inteligência Artificial. Dia 25 de março, quarta-feira, às 8 da manhã, na Casa LIDE, em São Paulo. Líderes empresariais e autoridades reunidos em amplo debate sobre o impacto da inteligência artificial na gestão pública e privada do país. Seminário LIDE Inteligência Artificial. Dia 25 de março, quarta-feira, às 8 da manhã, na Casa LIDE, em São Paulo. Acesse lide.com.br e participe. Quem é líder, está no LIDE.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
36 minutos.
Repita.
9:36 da manhã.
Daqui a pouquinho, às 10 da manhã, tem Morning Show aqui na Jovem Pan News. Fernando Rocha, bom dia. Qual que é a programação por aí?
Bom dia, meus queridos. Estamos aqui preparando o nosso Morning Show de hoje. Estamos acompanhando todos os detalhes dos bastidores de Brasília. Tensão entre Senado e STF que só aumenta. Gente desistindo de candidatura, gente anunciando candidatura. E a polêmica do dia aqui no nosso sofá da discórdia vai ficar por conta de uma decisão que libera até R$5.000 para mulheres vítimas de violência comprarem armas para se defender. O Ministério Público está contra e até a Lei Maria da Penha não contempla isso. E aí? Pergunta de US$1 milhão, a gente quer saber quem concorda e quem discorda. Polêmica à vista por aqui. O melhor mesmo é ficar de olho aqui no nosso sofá da discórdia democrática que hoje pega fogo. Estamos esperando todo mundo, ok?
Convite feito, bom trabalho por aí. Até daqui a pouco então, Fernando Rocha, ótima terça para você. Valeu. E para a turma do sofá da discórdia.
Beleza!
O governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, vai anunciar hoje implementação de câmeras de reconhecimento facial e leitura de placas em viaturas da Polícia Militar. Beatriz Manfredini, é reforço na segurança no serviço de inteligência. Quais são os detalhes?
Pois é, Bia, eu contava aqui há algumas semanas já, né, que um grande anúncio de um grande pacote de investimentos para as polícias seria feito em resposta a algumas pressões da categoria, principalmente. Lembra que a gente denunciou aqui que coronéis e comandantes estavam batendo na porta de deputados lá nos gabinetes da Alesp pedindo dinheiro? Bom, hoje oficialmente, então, tem o anúncio daquele envio para a Assembleia Legislativa do Estado de um pedido de reajuste de 10% para as polícias civil, civil, militar e técnico-científica, que a gente também antecipou aqui, e, então, uma série de outros investimentos, um pacotão. Entre eles, o que eu consegui apurar, o que eu consegui adiantar, então, a implementação dessa tecnologia de leitura de placas e reconhecimento facial em todas as viaturas da Polícia Militar que circulam pela capital paulista e pela região metropolitana. Ao todo, são 1.200 carros que vão receber essa tecnologia, integrada aos sistemas de monitoramento da capital e do estado, que são o Smart Sampa e o Muralha Paulista, respectivamente. Um sistema parecido já acontece hoje em algumas motos da Guarda Civil Metropolitana, mas o que eu ouvi de algumas fontes da segurança é que nas viaturas da PM isso acontece de uma maneira melhor, porque há muita trepidação quando a moto está circulando pela cidade, ao contrário de um veículo, de um carro que é mais estável. Então isso será anunciado daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, aqui na Praça Charles Miller, em frente ao estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. No total, os investimentos para essa tecnologia ficam na casa de 13 bilhões de reais. Além disso, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também deve anunciar a implementação de totens pela capital paulista. Em pontos estratégicos da cidade serão instalados, então, totens que também farão esse reconhecimento facial, também integrado ali aos sistemas de monitoramento da cidade e do estado. A ideia é que quando alguém passar, no caso dos totens, ou quando um carro ou alguém passar também na frente das viaturas, rapidamente, se alguém for agido da justiça, desaparecido ou um veículo roubado, por exemplo, isso gere um alerta para esses sistemas de monitoramento e a polícia, então, possa agir de forma rápida. Esses serão alguns dos anúncios feitos hoje por aqui. Lembrando que também o governo vai dar pontapé inicial no programa Moradia Segura, para retirar policiais de áreas de risco dominadas por organizações criminosas. A ideia é que 1.850 cartas de crédito sejam divulgadas a partir de hoje. Tudo isso, então, que a gente já antecipava aqui nas últimas semanas, Bia.
Obrigada, Beatriz Manfredini, pelas informações. E para você continuar atento e saber mais detalhes sobre essas e outras notícias, é só acessar a coluna da Beatriz Manfredini lá no jovempan.com.br, que tem os bastidores de todas as informações que a Beatriz sempre apura aqui e traz ao vivo no Jornal da Manhã. Tarcísio anuncia hoje carros da Polícia Militar com reconhecimento facial e também leitura de placas. A Bia Manfredini já veio com outros recortes também a nível nacional, falando aqui da vida do governador de Goiás para São Paulo para uma reunião com o presidente nacional do PSD, sobre a vice de Tarcísio, sobre também a domiciliar do Bolsonaro. Então é só acessar lá que você encontra isso e pode compartilhar com quem você conhece.
E o estado de Minas Gerais, eu quero falar agora não de política, mas de uma situação de saúde pública, está enfrentando um problema sério com o crescimento de notificações de casos de dengue. Conta aí, seu Rodrigo Costa, a situação está perigosa com o mosquitinho?
Olha, Cine, é um salto de 20,3% nos casos prováveis de dengue em apenas uma semana e já soma 31.838 notificações da doença só nesse ano de 2026, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde aqui de Minas Gerais, divulgados nesta segunda-feira. No boletim anterior, publicado no dia 16 de março, o estado contabilizava 26 mil casos, aproximadamente, de dengue. Segundo a Secretaria, o número de mortes confirmadas segue em 6 óbitos, enquanto 14 seguem em investigação, cenário que se mantém semelhante ao da semana passada. No mesmo período, os casos confirmados também avançaram bastante, passando de 8.144 para 10.023. Os dados mais recentes também mostram um crescimento nos casos de chikungunya aqui em Minas Gerais. Esse crescimento passou de 4.048 casos prováveis para 2.036 confirmações e a gente consegue também observar uma evolução também no caso da Zika. Ou seja, o estado de Minas Gerais, que ano passado sofreu muito com a dengue, volta a ter mais uma vez o estado de atenção em alerta em virtude dos números divulgados nesta segunda-feira. A gente vai continuar acompanhando os casos e atualizando os números aqui na Jovem Pan News.
Valeu, Rodrigo Costa. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública fará plantão para atender PROCONs contra o aumento no preço do combustível. O David Diogo, inclusive, está num posto de combustíveis e vai trazer as informações para a gente agora. Fale, meu amigo.
Esse plantão já tem data marcada, tá, Cine? Será amanhã, quarta-feira, dia 25 de março. A Secretaria Nacional do Consumidor está preparando ali as orientações, inclusive em formato de perguntas e respostas, para dar respaldo aos PROCONs ali durante as fiscalizações nos postos de combustíveis em todo o país. Os plantões e a publicação visam harmonizar aí essa atuação da fiscalização para garantir consistência e segurança jurídica e para que esses autos, né, as notificações em si, possam reduzir os seus efeitos. Eu estou em um posto de combustível aqui na Zona Sul da capital paulista, é um dos postos que inclusive já teve essa fiscalização do PROCON de São Paulo. A gasolina comum está custando R$ 6,94, a gasolina aditivada R$ 7,49, gasolina prêmio R$ 8,39. O diesel está a R$ 7,79. Lembrando que houve uma alta, né, de sexta para sábado, é a terceira alta desde o conflito do Oriente Médio. Inclusive na gasolina do diesel, tá? O etanol está mais em conta, R$ 4,73. Voltando às fiscalizações, né? Inclusive da Secretaria Nacional do Consumidor, juntamente com os PROCONs e outros órgãos competentes municipais e estaduais, a expectativa é visitar o maior número de postos de combustíveis. Essa fiscalização dos PROCONs, juntamente com a Agência Nacional do Petróleo, está acontecendo desde a semana passada. A gente tem um balanço aqui. Os órgãos já percorreram quase 180 municípios em 25 estados e estiveram em 1.180 postos de um universo de 41 mil postos de combustíveis, ou seja, ainda faltam muitos estabelecimentos para serem fiscalizados, averiguados aí se de fato eles estão cobrando preços, né, dentro da tabela e não preços abusivos, como tem muitos postos praticando. Tem um relato, inclusive de um PROCON, que não detalhou onde aconteceu, que posto é, nem em relação ao nome desse posto. Ele estava cobrando, esse estabelecimento, um aumento de 300%, ou seja, triplicou o valor do diesel ali na bomba para o consumidor. E aí os PROCONs estão pedindo ajuda, né, dos consumidores, dos clientes, que possam fazer denúncias, denúncias essas anônimas, para que os PROCONs possam, de fato, estar ali em campo e colocar, né, as multas, as normas severas ali, cobrar mais rigor da lei. E aí essas fiscalizações de fato ainda vão percorrer, inclusive aqui em São Paulo, elas estão acontecendo na Grande São Paulo, mas vai também se estender para o interior do estado. Eu volto com vocês, Cine, Beatriz.
Valeu, David e Diogo. A reabertura da refinaria Refit Antiga Manguinhos, no Rio de Janeiro, foi totalmente descartada. Viga, explica o porquê pra gente.
Olha, Bia, você sabe que em tempos de guerra, de parada do preço do petróleo, algum tipo de pressão da ANP, reclamação de alguns agentes e setores privados, né, com relação à oferta de diesel, principalmente por parte da Petrobras, começam a emergir e brotar algumas ideias que para muitos são consideradas mirabolantes. E o Ricardo Magro, que é o empresário à frente da Refit, devedora quanto mais da União, de São Paulo, do Rio de Janeiro e de alguns entes federativos, estava pensando da seguinte forma. Ora bola, se estão dizendo que tem problema de oferta de diesel, a gente agora há pouco falava que em alguns locais começa a baixar o estoque e já há reclamações não só da disparada do preço, mas também da menor oferta do produto, por que não a Refit não entrar no game, não entrar no jogo, ser desinterditada para aumentar a oferta desse produto? Mas aí eu conversei com as minhas fontes, que disseram uma coisa, outra coisa é totalmente diferente, não existe a menor possibilidade no momento da desinterdição da refinaria Refit, antigamente chamada por aqui de refinaria de Manguinhos, para ampliação da oferta. As investigações continuam, as interdições também, e há uma tremenda batalha judicial envolvendo, de um lado, a ANP, a agência reguladora no mercado de petróleo e gás, e também a banca de advogados que representa a Refit. Já houve passos para cá e para colar, mas neste momento não se cogita essa possibilidade de desinterdição, de reabertura da Refit para aumentar a oferta de óleo diesel. Lembrando que a Refit foi interditada, primeiro parcialmente, depois integralmente, a partir de setembro do ano passado, depois de investigações capitaneadas por Receita Federal, ANP e também Ministério da Fazenda, apontando irregularidades na importação de combustíveis e também na comercialização dos chamados derivados. Diga-se de passagem, dizem que a Refit e outras refinarias privadas por aí mais importam do que processam petróleo há muito tempo, viu, Bia?
Valeu, seu Rodrigo Viga. E eu quero falar que o Ministério da Fazenda divulgou o nome do novo secretário executivo da pasta. Então vem agora Rogério Seron. E Gani, o que a gente pode esperar dessa gestão? É bastante parecida com o Fernando Haddad ou alguma coisa muda com a entrada de Rogério Seron ocupando o lugar daquele que agora se torna ministro?
Não, completamente nenhuma mudança, né? Então veja, ocorreu ali uma dança das cadeiras, então o que acontece agora? O Durigan assumiu o Ministério da Fazenda, certo? E agora ele era secretário do Tesouro, o Seron, e passa a ser o secretário executivo do Tesouro. Ou seja,
o número 2 da pasta.
Isso, o número 1 seria o Durigan, ele é o número 2, antes ele era o número 3, exatamente. Uhum. Então, houve ali uma dança das cadeiras, ele é um doutor em administração pública, formado pela FGV, ou seja, tem uma boa formação acadêmica. É um especialista em questões fiscais, servidor de carreira, fez toda uma carreira no setor público, Evandro, já geriu as finanças do município de São Paulo e do Estado, tem um domínio de gestão fiscal, especialista em concessões.
Um bom currículo.
Ele tem um bom currículo, vaga, né? Agora, veja, não basta você ser um especialista em questões fiscais, porque tudo depende da vontade do ministro da Fazenda em colocar em prática reformas fiscais e articular com o Congresso Nacional. E aí você depende também, Evandro, da aprovação do Congresso Nacional, que muitas vezes não querem saber de reformas fiscais, querem saber de emendas, né? E, além disso, hoje a gente conta também com a judicialização, porque muitas das matérias param na Suprema Corte. Então não adianta ter um bom currículo, né, do lado fiscal, que é
executar,
muito... você não consegue executar, exatamente.
O problema é que nos ministérios você demanda muito a movimentação política e não apenas, digamos, prática ou... esqueci a palavra agora que eu ia usar. De quem é especialista? Então você assim, a técnica.
Técnica.
Ah, olha a palavra que some da cabeça. Você não depende só de uma atitude técnica, né, Gani? Muito pelo contrário, você pode ter uma excelente atitude técnica, um projeto muito legal para a pasta, mas se a movimentação política for no sentido contrário, de nada isso vai adiantar, né?
Não adianta nada. Então, por exemplo, a gente tem o exemplo do Zé Serra. O Zé Serra ocupou o Ministério da Saúde, fez uma excelente gestão. Ele não é médico, mas ele tinha uma boa articulação política. É claro que no Ministério da Fazenda a gente espera uma boa formação acadêmica, uma vivência de mercado, mas que também tem essa capacidade de articulação política. Se não, Evandro, não adianta nada.
Valeu, Gani.
Valeu.
Um abraço.
E por falar em articulação política, vamos a ela. O senador Sérgio Moro se filia hoje ao Partido Liberal. Igor Damasceno vai contar pra gente os detalhes dessa estratégia com a mudança, portanto, de sigla por parte do senador que deixa o União Brasil. Conta lá.
Pois é, Beatriz, essa filiação vai ter uma solenidade marcada para daqui a pouquinho, por volta das 11 horas da manhã, na sede do Partido Liberal, que vai ser a nova legenda do senador Sérgio Moro. É uma estratégia política para que ele se candidate ao governo do estado do Paraná. Inicialmente, Moro estaria conversando com o Partido Progressista, mas as conversas não avançaram, o partido resolveu não prestar esse apoio a Sérgio Moro, e então ele vai até o Partido Liberal, vai se filiar à legenda para que seja o candidato de Jair Bolsonaro ao governo do estado do Paraná. Inclusive, nessa solenidade de filiação, quem estará presente é o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Agora, essa filiação de Sérgio Moro, ela marca duas situações. A primeira delas é a volta do senador à proximidade com a família Bolsonaro. Lembrando que em 2019, 2009, na gestão do ex-presidente, Moro foi escolhido para ser uma espécie de super-ministro da Justiça, com carta branca, inclusive, para tomar decisões sem necessariamente conversar com Jair Bolsonaro no que diz respeito à segurança pública. À época, Moro apresentou o pacote anticrime, que foi bastante elogiado na época, mas depois ele se afastou da família Bolsonaro por conta de uma eventual interferência do ex-presidente na Polícia Federal, que é subordinada ao Ministério da Justiça. Outra situação que a gente pode falar sobre esse processo de filiação é que o PL já começa a desenhar com mais velocidade o seu reduto eleitoral nos estados e já começa então a mostrar ali como que vai ser a sua função em torno das eleições. Então o PL vai ser representado por Sérgio Moro ali no estado do Paraná. Paraná que inclusive tem algumas indecisões com respeito à presidência da República. Outros candidatos que têm familiaridade com Jair Bolsonaro e com a família do ex-presidente já começam a se afastar. É o caso, por exemplo, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que muito provavelmente vai ser o escolhido do PSD para disputar a presidência da República. A gente sabe que houve a desistência de Ratinho Júnior, atual governador do Paraná, então sobraram Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Caiado, de Goiás. Há uma preferência interna por Caiado, por causa da mega avaliação que ele tem no estado. Então, ele é uma pessoa muito próxima de Jair Bolsonaro, mas que começa a dar aquela afastada nesse primeiro momento, porque vai ser opositor de Flávio Bolsonaro. O Partido Liberal, então, tem essas estratégias de mapear os estados onde está mais forte, justamente para lançar as pré-candidaturas aos governos estaduais. E Sérgio Moro foi o escolhido para o estado do Paraná. Voltamos ao estúdio.
Lucas Merreiro, a trajetória do Sérgio Moro nos últimos meses que antecederam essa tentativa de pré-candidatura no estado do Paraná não foi tão simples. Ele precisou ir na justiça para conseguir a presidência estadual do União Brasil, para conseguir lançar a candidatura. Depois veio a federação com o PP, que também estava travando tudo isso. E chegou o PL como um colchão que amorteceu esse tombo. E agora a candidatura sai, ele que lidera muito bem as pesquisas há um bom tempo lá no Paraná.
Com certeza, Bia. Para o Ratinho Júnior, inclusive, isso é um pesadelo, né? Essa federação aí, PL, junto com o Moro, junto com o Partido Novo, muito provavelmente ele será vitorioso. Eu digo muito provavelmente porque na política a gente nunca pode ter certeza de nada, né? Mas eu digo com a maior certeza possível que a eleição do Sérgio Moro virá esse ano. Agora, é um pouco complicado ver essa situação e não ficar um pouco cético, né, em relação à política brasileira. O Igor Damasceno lembrou muito bem a gente aí que o Sérgio Moro, ele havia abandonado o bolsonarismo por entender que o Jair Bolsonaro estaria interferindo deliberadamente lá na Polícia Federal, né, por investigações envolvendo o Flávio Bolsonaro. Na época, né, naquela famosa reunião ministerial de 22 de abril de 2020, o Sérgio Moro falou que o Jair Bolsonaro tinha dito, né, ninguém vai mexer com a minha família, ninguém da PF vai mexer com a minha família, e depois provou-se que o Sérgio Moro estava falando a verdade, né, de fato o Bolsonaro tinha falado essa frase, né, não estou dizendo que ele interferiu diretamente, mas que ele falou a frase, ele falou, e o Sérgio Moro saiu acusando o Jair Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal para defender justamente o Flávio Bolsonaro, vejam só, e os bolsonaristas, por sua vez, acusaram o Sérgio Moro de traição, disseram que o Sérgio Moro era um traidor, xingaram de todos os nomes, então tudo muito acirrado, e aí acontece tudo isso para agora o Sérgio Moro se filiar ao PL, vai num evento junto com o Flávio Bolsonaro. Então você fica olhando essas rusgas, essas brigas, e você fica se perguntando até que ponto esse tipo de conflito é verdadeiro ou é só conveniente, né, para aquele determinado momento. Enfim, são pensamentos um pouco céticos que eu começo a ter quando eu vejo esse tipo de movimentação, né, de pessoas que se declararam muito inimigas no passado, mas agora estão super unidas como se nada tivesse acontecido. Eu considero um pouco esquisito.
Exatamente. E Túlio Nassa, a gente consegue entender um pouco da decisão também de Ratinho Júnior e compreende um bastidor de que ela não é mobilizada apenas por uma conversa ou um diálogo em família. Tem a ver também com a tentativa de segurar o poder no estado do Paraná nas mãos, ou pelo menos mantê-lo no seu grupo, né?
Pois é, Evandro. Ratinho Júnior sabe muito bem o que Otto von Bismarck dizia da política. A política é a arte do possível. Veja, Ratinho Júnior não tem um sucessor, um nome forte que possa representá-lo nessa corrida eleitoral. E, portanto, a política abriu um vácuo nesse momento. E a gente sabe que política não tem vácuo durante muito tempo. Algum político vai lá e preenche. E Sérgio Moro, oportunista, se aproveitou e vai preencher esse vácuo. É um nome forte, ele goza do prestígio junto aos conservadores, o Paraná é um estado conservador. E, de outro lado, o Ratinho Júnior, portanto, precisa correr atrás do prejuízo. Precisa ali ficar no cargo e precisa lançar um dos nomes. Nós temos algumas opções ali que não têm muita popularidade ainda. Por exemplo, Alexandre Cury, que é o presidente da Assembleia Legislativa, que é do partido do Kassab, do partido, portanto, de Ratinho Júnior, Guto Silva, que é um secretário ali de cidades, e o próprio Rafael Greca, que já foi prefeito de Curitiba e agora mudou para o MDB. Mas todos esses nomes não têm ainda a popularidade de Sérgio Moro. Por essas e por outras, Ratinho Júnior vai duelar mesmo, é no seu estado. Como tem a máquina na mão e é um governador muito bem avaliado, eu acredito que essas eleições não são favas contadas assim, com favoritismo de Moro, mas são eleições interessantes. Eu quero assistir de camarote.
Valeu, meus amigos. Obrigado pela participação de vocês hoje. E agora chegou aquela reta final aqui do nosso Jornal da Manhã, em que se acompanha o que é destaque para esta terça-feira. No Rio de Janeiro, no que a pessoa precisa manter a atenção? Nosso pessoal aqui, hein, seu Rodrigo Viga?
A Larissa vai puxar minha orelha porque eu vou esticar um pouco mais. Vamos lá. Logo mais começa, novamente, será retomado o julgamento do TSE, que pode culminar com a cassação do mandato do ex-governador do estado, Cláudio Castro, também a inelegibilidade por 8 anos. Ele vai tentar empurrar com a barriga para viabilizar uma candidatura sub judice ao Senado Federal. Se eleito diplomado, aí já era, assume essa cadeira em 2027. Mas em paralelo, já há um movimento por aqui de muita gente dizendo que, se der ruim para o Cláudio Castro, o ex-chefe da Polícia Civil, Felipe Cury, seria um candidato potencial ao Senado Federal. Logo mais, quem renuncia ao cargo é o secretário todo-poderoso da Casa Civil, Nicola Mitione, porque está de olho naquela confusa eleição indireta para o mandato tampão por aqui. Ufa, ufa. Deu tempo, esse é o Rio de Janeiro a todo vapor, viu, meu caro Cine?
Rápido, objetivo. Tá tudo certo, Rodrigo Viga. Obrigada pelas informações. Em Brasília, Igor Damasceno, qual que é a notícia para a gente manter a atenção nesse resto de terça-feira?
Presidente Lula deve decidir ainda hoje se vai sancionar ou vetar o projeto de lei antifacção de combate ao crime organizado. Apesar de que organismos dos direitos humanos pedem para que o presidente Lula vete alguns trechos do projeto, ele deve concordar com o Congresso e sancionar na íntegra.
E em São Paulo, Bia?
Atenção à reunião, então, de Ronaldo Caiado com Gilberto Kassab, prestes a acontecer depois da desistência de Ratinho Júnior de participar da corrida à presidência da República. Ele vai permanecer até dezembro lá no estado dele, o Paraná, e depois deve seguir a vida privada. Amanhã também tem Kassab com Eduardo Leite, tudo aqui em São Paulo.
Muito obrigado, Beatriz Manfredini. Agora 10 horas em ponto.
Repita.
10 da manhã, obrigado pela tua companhia nesta terça. Amanhã tem mais.
Amanhã a gente está de volta, se cuida.
Fiquem com Deus. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show já está no ar. Jovem Pan Morning Show. Oh, oh, oh. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Oferecimento, mês do consumidor Loja 100, preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem, Loja 100.
Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Morning Show. tudo para você ficar bem informada, bem informado com tudo que acontece no Brasil e no mundo. Por exemplo, nós estamos acompanhando todos os bastidores de Brasília. Você está vendo tensão entre Senado e STF, que só aumenta. A gente vai falar também de gente desistindo de candidatura, gente anunciando candidatura e muita polêmica no nosso sofá da discórdia democrática, que fica por conta de uma decisão. Olha só, uma capital aqui no Brasil libera até R$5.000 para mulheres comprarem armas para se defender. Mulheres que tenham sido vítimas de violência. O Ministério Público tá contra e até a Lei Maria da Penha não contempla isso. E aí, a gente quer saber o que que você acha. Você concorda? Mulheres agredidas devem ter direito ao auxílio arma? Polêmica à vista por aqui. Você em casa, no carro, no trabalho, onde você estiver no mundo, participe com a gente, deixe a sua opinião nos nossos canais na internet. Tem até um WhatsApp pronto para receber a sua opinião. 11 91 3258 055. Eu quero saber o que você pensa. Essa pergunta é boa, não é? E a gente vai direto para Brasília, começando o nosso Morning Show nessa terça-feira, onde o ministro do STF, André Mendonça, prorrogou a CPMI, aliás, do INSS. Vamos lá com Igor Damasceno, que está desde cedo em Brasília e tem todas as informações. Bom dia, Igor. Puxa vida, desavença entre Senado e STF? Mais uma? Seja bem-vindo. Bom dia, conte tudo pra gente.
Muito obrigado, Fernando. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos assistem. Pois é, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 48 horas para que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prorrogue a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre o INSS. André Mendonça atendeu a um pedido do presidente da CPMI, senador Carlos Viana. O senador vem tentando prorrogar a comissão, os trabalhos, já há algumas semanas, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está em silêncio. Não concordou nem discordou com essa prorrogação. Diante disso, então, ele acionou o Supremo e explicou os motivos pelos quais os trabalhos precisam ser prorrogados. André Mendonça reconheceu que houve uma omissão por parte de Davi Alcolumbre e agora deu esse prazo de 48 horas para que o presidente do Senado, de fato, prorrogue oficialmente essa comissão. Se o prazo não for cumprido, então o poder estará nas mãos de Carlos Viana. O ministro André Mendonça disse que, na ausência da resposta de Alcolumbre, Carlos Viana vai poder prorrogar a comissão oficialmente pelo tempo que achar necessário. Ele que pediu algo em torno de 60 a 120 dias. Essa é uma decisão monocrática de André Mendonça, que vai ser analisada pelos demais ministros ali do STF. Mas a expectativa é que, de fato, a CPMI seja prorrogada. Se isso não acontecer, os trabalhos precisam ser encerrados já neste sábado, dia 28 de março. A justificativa de Carlos Viana é que muitos depoimentos ainda precisam ser colhidos, entre eles de Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, e Roberto Campos Neto, ex-presidente da instituição monetária. Ontem, logo após essa decisão de Carlos Viana, de André Mendonça, Carlos Viana deu uma coletiva de imprensa, dizendo que essa é uma decisão que diminui a tensão entre o STF e o Congresso Nacional. Vamos ouvir.
Outro ponto importante, nós vamos tentar insistir, nós temos vários questionamentos do Supremo sobre mudança de posicionamento em relação aos habeas corpus. Esses nossos pedidos têm que ser julgados pelas turmas e eu espero que a gente, numa próxima grande vitória, a gente consiga fazer com que quem recebeu o direito de não vir na CPMI e fez parte do esquema, que possa comparecer, que venha. Nós temos vários presos que estão servidores espalhados pelo Brasil. Tem preso na Paraíba, tem preso em Sergipe, tem preso em Brasília. São pessoas identificadas pela CPMI, cuja prisão foi pedida logo no início dos nossos trabalhos e que hoje precisam comparecer para complementar o trabalho do relator Alfredo Gaspar. Então nós vamos insistir junto ao Supremo num pedido de revisão dessas decisões para que a gente possa trazer todas essas pessoas para a investigação.
Bom, já eu falo com vocês a respeito desses habeas corpus que os depoentes estão conseguindo, mas antes deixa eu trazer uma informação de bastidor. Eu recebi de uma fonte a informação de que Davi Alcolumbre disse a aliados que assim que for notificado oficialmente para a prorrogação da CPMI, que ele vai recorrer dessa decisão no Supremo. A avaliação do presidente do Senado é que a CPMI ela está tomando muito tempo dos parlamentares que estão faltando às demais comissões, deixando projetos prioritários sem ser analisados. Como esse é um ano eleitoral e, naturalmente, o Congresso vai ficar esvaziado daqui a alguns meses, então pode ser que o andamento de pautas importantes acabe sendo prejudicado por causa dessa prorrogação da CPMI por mais pelo menos 2 meses. Essa é a informação de bastidor que eu tenho de que Davi Alcolumbre não concorda com essa prorrogação. Agora, falando a respeito dos HCs, os depoentes nas últimas 2 semanas, praticamente todos faltaram à sessão ali na CPMI porque conseguiram habeas corpus no STF. Ontem era para ter sido o depoimento da Marta Graeff, ex-noiva do Daniel Vorcaro. Ela não compareceu, sequer foi localizada. Semana passada foi a presidente do Palmeiras e da Crefisa, a Leila Pereira, também não compareceu. Então, diante dessa situação, a CPMI está perdendo credibilidade e está sendo esvaziada. Por isso, Carlos Viana deve conversar com o STF, já que ele conseguiu essa vitória sobre a prorrogação, quer agora tentar que os depoentes, de fato, compareçam à CPMI para que os trabalhos sigam, então, caminhando. A gente vai seguir acompanhando. As informações neste momento são essas, Fernando.
Nossa, muito bem, e grandes informações. Muito obrigado aí pela prontidão na notícia, Igor. Novas informações, toque, chame a gente aqui. Abrimos a janela para você. Muito obrigado, tá? Bom dia para você em Brasília. A gente segue aqui no nosso sofá democrático da discórdia democrática. E é interessante essa posição do Alcolumbre, porque as assinaturas para a prorrogação da CPMI já estavam lá. Mas ele estava travando a todo tempo. E a todo tempo vem ali alguma notícia, uma insinuação de que ele não quer nem CPI do Banco Master, nem CPMI do INSS. Ele quer esquecer esse assunto, vocês não acham?
É, tudo que o Alcolumbre não teve foi posição, né? Quando ele fala que vai recorrer à decisão do André Mendonça, que fundamentou, inclusive, dizendo que está no papel do STF, preenchido os requisitos constitucionais e regimentais aplicáveis, obstar ou desobstruir o processamento do andamento da CPMI, o Alcolumbre, agora ele está se posicionando. Ele está querendo dizer o seguinte: eu sempre fui contra essa CPMI, só que era melhor eu ficar calado. Porque para todos os efeitos, eu falava, gente, eu estava muito ocupado e não deu para cuidar desse tema, que nem é importante, afinal de contas, o que que vale o aposentado no Brasil? O que que vale o pensionista? O que que valem os bilhões que foram roubados de gente simples, que está para todo lado aí? O que o Alcolumbre queria era, eu vou ficar calado, como muita gente faz no Brasil, né? Eu não sei de nada, e deixa rolar. Então, assim, o ministro André Mendonça, ele realmente mostrou a que veio. Ele colocou ali a pauta na mesa e falou, meu amigo, não vai dar. E parabéns para o senador Carlos Viana, que também está conseguindo ter voz nesse cenário onde todo mundo falta, né? Então agora também é importante, ministro André Mendonça, dá uma articulada internamente aí para parar com esses habeas corpus. Não é possível que ninguém vá dar declaração lá, Henrique?
Hoje temos... Não, Henrique, por favor, quero ouvir sua opinião. Não,
mas também, assim, tem vários pontos sem nó aí nessa história. O STF, o mesmo STF que quer que a CPI continue, é o STF que está fazendo, permitindo que os convocados não compareçam. Isso é um pouco problemático.
Não, não é o mesmo STF, porque a gente tinha Toffoli e Moraes antes julgando, e o André Mendonça entrou agora.
E a gente até comentou algumas outras vezes aqui que seria mais interessante que as pessoas fossem, mas não falassem, do que elas fossem permitidas a não ir. Elas teriam o direito ao silêncio do que o direito a não comparecer. A CPI não está mais tendo o mesmo efeito, não em defesa do Alcolumbre, mas dizendo assim, a CPI já não está mais tendo aquele mesmo efeito que tinha quando foi criada, né, com os objetivos iniciais. E acredito eu que boa parte dos parlamentares que querem a prorrogação dessa CPI tem um intuito muito mais midiático por questão de ano eleitoral, para usar a CPI como um trampolim de mídia, do que efetivamente para as investigações.
Então você é contra a prorrogação?
Sim, eu contra? Sou a favor que abram a CPI do Banco Master, por exemplo.
Tá bom.
Mas a do INSS... Não.
Esse já está difícil levar a gente lá, Henrique. Como é que vai abrir outra CPI?
Não, mas peraí, não tem como ser contra isso, não. Como é que a gente vai explicar esses bilhões? Tô falando da boca para fora, não. Como é que a gente vai explicar esses bilhões que foram roubados. Inclusive, eu já falei aqui, até da minha mãe, tem lá no extrato, nunca autorizou e está lá descontando. Como é que a gente vai devolver um dinheiro se você não recupera o dinheiro? Porque o que o governo está fazendo...
posicionando aqui o nosso sofá da discórdia, o Henrique, o herói de todas as resistências, ele é contra a prorrogação da CPMI do INSS. Eu quero ouvir de pronto também a nossa advogada, a nossa convidada de hoje, doutora Stephanie Papaiano. E queria te perguntar o que você achou dessa justificativa do Alcolumbre de dizer, não, está atrapalhando a rotina dos deputados e senadores que estão num ano eleitoral importante. E aí pautas preponderantes não estão sendo votadas. Nossa, que atenção ele está tendo com as leis, né?
Chega a quase a ser uma brincadeira. Tudo isso que está acontecendo com o Alcolumbre é resultado de um problema que ele mesmo criou por se tornar omisso, né? Por ser um presidente do Senado absolutamente omisso nessas questões. Não é a primeira vez que os senadores se reúnem em maioria e fazem requerimentos e o Alcolumbre simplesmente se mantém inerte. E aí o Supremo Tribunal Federal é obrigado a dar uma decisão interna corporis. Então, hoje a gente está vendo eles tendo que recorrer, o presidente da CPMI tendo que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para decidir algo interna corporis em razão disso. E aí eu vou discordar do Henrique pelo seguinte, a gente sabe que existem dois STFs, né? Vamos colocar aqui com uma grande aspa. A gente tem essa ala do STF que hoje está tentando trabalhar um pouco as questões da liberdade, da regularização institucional, e a ala do STF que parece que atua para blindar politicamente diversos setores, né, e diversos parlamentares. No entanto, a gente sabe que recentemente saiu uma pesquisa sobre a avaliação do Supremo Tribunal Federal. Foi, se não me engano, agora no mês de março, da Atlas Intel. E o Supremo ele vem sendo avaliado como um todo, como 60% de desconfiança, né, do povo brasileiro, que não confiam no Supremo. E o ministro André Mendonça está como o ministro mais bem avaliado pelos brasileiros. Então, eu acho que só por aí a gente já consegue ter uma visualização dessas cadeiras do Supremo.
Agora, queria também posicionar com vocês o seguinte, o Davi Alcolumbre disse que não vai aceitar essa prorrogação, mesmo ela vindo de um ministro do STF, ele disse que vai recorrer. Será que vai para o plenário? Será que essa segunda turma vai julgar a prorrogação ou não? Isso vai abrir um flanco, quase um fla-flu ideológico, como a gente tem no sofá.
Já abriu,
da discórdia.
Né?
Já abriu aqui. Já. Eu acho que isso amplia para o Brasil inteiro. Vai ou não vai a CPMI do INSS? Porque tem que ouvir muita gente importante aí ainda.
Só que as pessoas precisam ir para serem ouvidas.
Deixa eu ajudar o Henrique, que é contra a CPMI, que acabou de sair uma notícia fresquinha, que o presidente do STF, Edson Fachin, ele já marcou para essa quinta-feira, dia 26 de março, no plenário, o julgamento dessa decisão do André Mendonça. Então, quinta-feira, a gente já vai ter esse retorno. Se o Alcolumbre realmente não precisava ter feito nada e eles vão cancelar a CPMI e jogar os bilhões dos brasileiros no lixo, ou se, como a Esté trouxe aqui, eles vão levar em consideração a opinião do povo brasileiro e vão tentar resgatar
a
reputação do STF.
Vou falar alguns nomes que estão na mira de serem ouvidos ou não. A ex-noiva de Daniel Vorcaro, né? O ex-presidente do Banco Central, o atual presidente do Banco Central, a presidente do Palmeiras, o filho do presidente, talvez, não sei.
Só gente.
Tô colocando
fraca,
nomes,
né?
Aqui. É muita lenha nessa fogueira, Henrique.
Tem tempo, as pessoas precisam de fato ser ouvidas. Eu acho que se for julgado que a CPI deve continuar, eu não sou contra a CPMI em si. Eu só acho que a CPMI tem que cumprir seu papel. E ultimamente, pelo que a gente está acompanhando aqui, durante um tempo teve sim o cumprimento do seu papel, mas nos últimos meses aí, nos últimos um mês mais ou menos, já não está mais tendo tanto
efeito. Mas porque o STF não deixou.
Então, mas foi o que a gente tinha falado. Mesmo o STF que quer que a CPI prorrogue, autoriza as pessoas a não comparecerem. Então, assim, a gente tem uma incongruência aí, porque se a CPI for continuar, as pessoas precisam ir. Porque não adianta nada você continuar com a CPMI e as pessoas não irem lá depois. Porque senão fica...
Ué, não, mas aí já é outra questão. Aí já é outra questão, se vai ou não vai, mas a CPI... Se não tiver CPMI, aí que ninguém vai mesmo. Você vai pra onde?
Sabe o que eu lembro que é bom a gente mandar pro Fachin, pra turma? A declaração do presidente Lula, quando disse que o filho dele, se tiver que pagar pagar alguma coisa que pague e que deveria sim se explicar para provar que não tem relação com nada. Então, dê, né, essa satisfação.
Faltou pra alguém gente. Também que precisa ir lá de volta, que é o tal do careca do INSS. Esse já teve, foi preso, talvez uma delação.
Isso aí pode delatar, né?
É.
Qual silêncio vale mais, o dele ou do Vorkari?
O do Vorkari, o silêncio do Vorkari está sendo muito bem tratado. Aliás, ele também é esperado em algum momento por lá. Só que ele é muito esperado em outros lugares também. Ele foi até transferido de cela, né? Foi transferido da Penitenciária Federal para o prédio da Polícia Federal e teve um upgrade. Falaram, não, peraí, vamos melhorar seu quarto aí. Então, a defesa pediu e foi autorizada a mudança para um espaço usado como sala de Estado. São as mesmas instalações que receberam o ex-presidente Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A cela não tem grades, tem uma mesa... assim, uma mesa mesmo, de quatro peças, assim, mesa enquanto mesa, mas tem algo que o Vorkari não via há muito tempo, um aparelhinho eletrodoméstico chamado frigobar. Nossa, ele deve ter abraçado esse frigobar. Meu amigo,
será
frigobar.
Que vai ter aqueles uísques lá?
Eu não te
lá,
vejo, né? Aí eu já não sei.
Aquela
aí
degustação já... lá que ele fez em Londres, talvez
tenha.
Se ele
abrir e estiver vazio, talvez ele fique triste.
Por quê? Ô, Esther, por que você acha que estão dando esses upgrades assim nos quartos do Vorkari? Porque agora nem vou falar cela, vou falar quarto.
Né? Agora,
acomodações.
Acomodações. Então, no meu entendimento, né, é mais um chute na cara do brasileiro que espera ver justiça nesse caso, espera... ver os responsáveis por tudo isso presos tanto quanto o Vorkari. No entanto, eu acredito que tenha um negócio aí, uma jogada, que é para facilitar a delação, vamos dizer assim, né? Então, ele fica mais, vou botar assim aspas, né? Confortável para receber seus advogados.
E dá para molhar a palavra? E... será que dá para molhar a palavra ali?
Historicamente, Daniel Vorkari, quando ele tá mais animadinho, parece que as coisas fluem melhor,
soltar
né?
Soltar o verbo, dá pra soltar o verbo.
O Alcolumbre tava preocupado que o pessoal não tá tendo tempo para trabalhar, mas vamos recordar que teve muita gente por aí que teve tempo para ir para Trancoso, né? Ia lá assistir um filmezinho, brincar na praia.
Cine então, Trancoso.
Agora, não tem tempo porque está participando de uma CPMI. Então, o Vorkari, eu acho que ele está sendo recordado. Olha, lembra dos tempos bons, né? Vamos servir uma água gelada.
Está muito na cara isso, né? Está muito evidente, porque são informações divulgadas. É claro que hoje a imprensa tem um trabalho fantástico e essas coisas não acontecem mais por baixo do pano. Não quer dizer que nada mais aconteça por baixo do pano, mas graças ao trabalho de jornalistas briosos, a gente fica sabendo dessas coisas. Ele sai de uma cela com um rigor muito grande, com obrigatoriedade até anterior de gravar as conversas que ele teria com os advogados, aquele barulho de penitenciária de segurança máxima, vai para uma outra cela, que não é tanto assim, tão chique, e agora vai para a suíte presidencial. Upgrade cartão Black.
Tá na sala VIP, Black, né?
Black Plus, pior, né?
Porque
Tabageiros.
Foi a domiciliar para ele. Agora, você imagina que coisa bizarra seria se o Vorkari ganhasse uma domiciliar ao mesmo tempo que...
aí já ia ser demais, né?
Mas, Fernando, ele foi transferido agora para a cela onde o Bolsonaro já ficou. Mas a gente também não pode deixar de destacar que o Bolsonaro também teve o seu upgrade, que ele foi transferido dessa,
ele foi pra
dessa cela da Polícia Federal agora para uma casa, quase
ele
uma
foi,
mansão
não,
na Papudinha.
Ele foi para UTI. O upgrade do Bolsonaro foi para UTI?
Não, ele
porque
saiu da cela da Papudinha.
Ele está no hospital. Eu não chamei de upgrade.
Ele poderia estar em casa se ele não tivesse feito aquele negócio no próprio pé.
Cara,
ele foi para...
É impressionante.
O Bolsonaro não deveria sequer estar preso.
Exato. É impressionante. A desconexão que tem.
Ele tentou dar um golpe no Brasil. Agora, ele está numa cela lá que é maior que a casa de muita gente.
Mas, ó, vamos lá. Você está comparando sala, um ex-presidente quarto, cozinha, com um bandido.
Mas ele já ficou onde o Vorkari ficou.
Então, mas você está comparando...
O Vorkari agora está degustando a cela que o Bolsonaro já ficou, que inclusive era uma cela boa.
Acho que você está comparando.
E a reclamação de Bolsonaro.
Que milhões dos brasileiros com um golpe que tinha carrinho de algodão doce, um suposto golpe.
E que não tem nem prova do envolvimento dele, né? Que não tem nem prova.
O Bolsonaro não estava nem no Brasil, era golpe AD?
Ele fugiu do Brasil, né? Ele estava, ele foi para os Estados Unidos.
Ele fugiu e foi preso.
Não passou a
fase. Essa do golpe AD foi boa. O golpe AD foi muito boa.
Cadê o sino? Cadê o sino? Cadê o sino, Glauco Show?
Aí, luta de golpe, teve um julgamento completíssimo.
Mas não tinha minuta assinada por ele, Henrique.
Para você poder
colocá-lo
na prisão. Mas essa cela da Polícia Federal, lembremos que Bolsonaro estava reclamando dela, espero que não seja uma reclamação do Vorkari, de que o maior incômodo dele ali era o barulho do ar-condicionado. Não sei se vocês lembram. Então, mas eu espero que o Vorkari Porcário fique feliz, que agora ele pelo menos vai ter um ar-condicionado e não faça essas reclamações.
O maior incômodo do Bolsonaro eram as dores geral, e a questão de saúde.
Eu acho que o brasileiro, no geral, se tivesse um ar-condicionado em casa, a última coisa que reclamaria é do barulho dele.
É, mas é, a gente tem que pensar que, diferente do Porcário, o Bolsonaro ele tomou uma facada por um militante de esquerda e ele tem diversas questões de saúde, além de ser um idoso. Então, a questão do ar-condicionado e do barulho do ar-condicionado, ela vai muito além do fato dele ter um ar-condicionado
no E vale adicionar que o brasileiro poderia ter ar-condicionado em casa se a gente não estivesse sendo roubado como é, né? Bilhões no escândalo do Master, bilhões no escândalo do INSS, fora os antigos, né? Petrolão, Lava Jato e tantos outros que nós conhecemos. Então, se a gente tivesse um governo que olhasse para o povo, que realmente estruturasse para você que está passando, às vezes, um aperto, para você sair da dificuldade, sair da pobreza e não viver nela para depender, aí, Henrique, aí eu acho que a gente teria muito brasileiro reclamando do barulho do ar-condicionado e falando, ó, oh, meu ar-condicionado está alto, preciso trocar para um mais silencioso. O problema é, nem dinheiro para colocar ar-condicionado o povo tem.
Acho engraçado também que o pessoal que defende que Bolsonaro deveria estar em casa e tudo mais, está pregando agora uma questão de direitos humanitários para presos, é a mesma galera que antes do Bolsonaro ser condenado defendia que todo mundo que tivesse preso passasse os maiores perrengues possíveis. Agora que Bolsonaro está doente e estão defendendo a domiciliar, vocês acham que isso deveria se estender, por exemplo, para todos os presos que têm alguma comorbidade?
Henrique, a gente está falando de, vamos lá, vamos colocar aqui, primeiro, juridicamente falando, ex-presidente da República... E você está comparando com um traficante, com um assassino, com um estuprador. Primeiro ponto. Primeiro ponto.
República,
primeiro ponto, rapidinho. Primeiro ponto. Sua versão. Segundo ponto.
A versão da justiça.
Segundo ponto. O que a gente está tratando de direitos humanitários ou humanos, como você fala, é uma pessoa de 70 anos de idade que sofreu uma facada, quase morreu e ninguém está inventando. Está cheio de hospital que o Bolsonaro já internou, está cheio de médico que vai corroborar o que a gente está falando. Se a gente está comparando, você está quase comparando com a saidinha do traficante, com a saidinha do estuprador. Então, você está colocando pesos e medidas muito diferentes. Aqui a gente está falando de um senhor de idade com problemas de saúde críticos, tanto que ele está no hospital. Agora, você fala dos direitos humanos, o problema dos direitos humanos é que ao invés dele olhar para a pessoa que está lá como vítima, que está aí na sociedade, muitas vezes ele vai a favor do bandido.
É, já que vocês estão falando de Bolsonaro, tem uma informação aqui importante, né, de bastidor, né, porque aliados políticos estão creditando a Flávio Bolsonaro articulação para a ida da prisão domiciliar, que está muito perto do ex-presidente. Então, afastando dessa negociação, o governador de São Paulo, o Tarcísio. Essa matéria completa está no nosso site. É um bastidor do querido Bruno Pinheiro. Os deputados ouvidos pela Jovem Pan divergem dessa articulação do Tarcísio, como foi dita em algumas rodas, e acreditam a real motivação ao encontro que o Flávio Bolsonaro teve com o Alexandre Moraes. Então, é uma articulação muito delicada ali, muito sutil, né? A gente já falou aqui desse poder de articulação que o Flávio Bolsonaro vem tendo, e isso resultou nessa mobilização para que o Jair Bolsonaro fosse agora, parece que agora sim, né? De fato, para a prisão domiciliar.
Agora é provável que ele vá para uma domiciliar, né? De um lugar que ele nunca deveria ter ido, né? Ele nunca deveria ter sido preso. No entanto, me parece que foi na semana passada que o governador Tarcísio ele esteve reunido com o ministro Alexandre de Moraes para tratar disso. E nesta semana, o Flávio Bolsonaro, né, esteve lá com o ministro Alexandre de Moraes para tratar da domiciliar. Mas tem um terceiro elemento que está envolvido nessa questão das negociações para que Bolsonaro ele vá se tratar em casa, que foi a Michelle Bolsonaro. Então, eu acho que agora...
Foi uma pressão de vários lados, sim, né? Sim. Uma pressão bem sucedida até então.
A pressão está sendo realmente dessa questão da saúde do Jair Bolsonaro e a população. A população não consegue compreender por que uma pessoa que comete um crime hediondo, que, sei lá, tem uma unha encravada, ganha uma domiciliar.
O Collor, por exemplo, né?
Exemplo. Isso assim, falando de um exemplo mínimo, né? Mas a gente sabe que a gente vê o tempo todo acontecer de pessoas que cometeram crimes hediondos e ganharem domiciliar e etc. E Jair Bolsonaro não consegue ter um benefício com uma coisa absolutamente controversa, que no meu entendimento, não passa de narrativa. Mas é como o Henrique, no meu entendimento, falou. Eles fazem muita falsa equivalência, né? Então, vocês são a favor? Não, eu não sou a favor.
E olha só, essa mobilização política, você citou a Michelle Bolsonaro. Tem uma avaliação também, além dessa grande avaliação feita no site da Jovem Pan, pelo Bruno, existe uma especulação que até na manifestação que o Nicolas Ferreira organizou na Paulista, o tom de crítica ao STF e aos ministros foi menor para que essa articulação não fosse atingida. Então já existia ali uma delicadeza em falar sobre tudo isso e criticar o STF, porque já estava em curso essa possibilidade da prisão domiciliar do ex-presidente.
Né, Matheus, assim, as pautas focadas da direita, Flávio Bolsonaro, desde quando anunciou a sua candidatura, a direita no geral, que anunciou a princípio vários candidatos, agora está focando um pouco mais na figura do Flávio, tem como pauta principal tirar o Bolsonaro da cadeia, agora que perceberam que não vão conseguir livrá-lo, né, de vez, conseguir a domiciliar. Essa é a pauta principal da direita aqui. Até aqui na bancada ao meu lado, estão tentando usar muitas das vezes o argumento de que ele é um senhor de idade, ele é uma pessoa idosa e tudo mais. Mas só que a gente também...
Isso é biológico,
só
Henrique.
Só que você não pode esquecer...
Quando você passa de uma certa idade, você é adulto. Rapidinho. Quando você passa a ser idoso...
Você não pode esquecer que gente ruim também envelhece. O fato de você ser idoso não significa que você automaticamente não faz nada. Tudo que você fez de errado acaba. Inclusive, o próprio bolsonarismo, os filhos dele e afins, são figuras que defendiam que todo mundo que tivesse preso passasse os maiores perrengues de todos. A questão da prisão domiciliar é algo que o Eduardo Bolsonaro, que agora está exilado, auto-exilado lá nos Estados Unidos, dizia que era um absurdo existir prisão domiciliar no Brasil. E agora que apertou o calo no pé deles, eles estão mudando de ideia.
É, por isso que é interessante ver o grande medo da esquerda. O Flávio ser um cara diplomático, ser um cara que consegue dialogar com aqueles que mesmo recentemente tiveram grandes conflitos com o pai dele, como é o caso do ministro Alexandre de Moraes. Então, o grande temor, o grande medo da esquerda é o quê? Imagina se o Alexandre... Nisso? Agora é minha vez de falar, um minutinho, minha
aí?
Vez de falar.
Você também me interrompeu, você acredita nisso aí?
Se, imagina o medo da esquerda se o Alexandre de Moraes vira e fala... Pode ir, Bolsonaro, para casa, vai lá descansar, se recuperar, para de ter esses conflitos diretos. Por quê? Porque o grande temor da esquerda é o crescimento do Flávio Bolsonaro. Então, assim, tem que tratar mal o bandido, tem que tratar mal... Você que está nos ouvindo, nos assistindo, é que tem que julgar, né? Quem é a sociedade, quem já foi roubado, quem já foi agredido, quem já passou por situações complicadas aí de crimes, sabe como é difícil você olhar muitas vezes para o bandido e falar, pobre coitado. Eu acho que a gente tem sim que investir num sistema de ressocialização, mas hoje isso não existe. Você vai numa penitenciária no Brasil, isso é uma vergonha.
Eu vou fazer um rápido break na rede de rádios em todo o Brasil e seguimos por aqui.
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Geladeira Panasonic Branca, 435 litros, duplex, frost free. Nas Lojas 100, só R$3.098 à vista. Ou 10, de R$309,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 4 portas, 6 gavetas, com espelho. Nas Lojas 100, só R$1.568 à vista. Ou 10, de R$156,80 por mês, sem juros. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
Loja 100, facilidade e preço baixo na sua mão.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
Informação e música.
Na velocidade que você precisa.
Jovem Pan.
O INSS praticamente faliu. Se você for esperar por ele para chegar na terceira idade com uma aposentadoria tranquila, você tá perdido. No dia 24 de março, às 18h30, participe do meu workshop, O Fim da Aposentadoria. Inscreva-se na newcursos.com.br.
Such a funny thing for me to try to explain. I don't feel it in my pride, I don't want to blame. Cause I know I don't understand. Just how you love you, doing no one else can.
Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy.
what you did to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew. It's the beat in my heart, just when I'm with you. But I still don't say just how you love you, do I know it's okay. You got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy. Oh.
When the flow is loco, Young B and the ROC. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets is fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I